Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Estando a nossa corte integrada por todos os seus componentes, e o nosso quórum completo, eu declaro aberta a nossa sessão de hoje, do dia 11 de novembro. Nesse momento, eu cumprimento os eminentes pares que integram o nosso órgão colegiado, nosso vice-presidente, corregedor, desembargador Sérgio Gama, doutor Marcos Felipe, doutor Danilo, doutor Elimar, doutor Aldari, doutora Cristiane, nosso amigo procurador, Nacional Vinícius Cabeleira, que está. Cumprimento também os nossos servidores, aqui a pessoa do doutor Alvimar, nosso diretor-geral. Assim, e também dou as boas-vindas e declaro que recebemos com muita satisfação os alunos do décimo período da FAESA, que aqui se encontram, certo? Aqui, muito bem-vindos, cumprindo as suas tarefas universitárias. Muito bem-vindos, muito bem recebidos. Vocês também, os eminentes advogados, as partes que aqui se fazem ou se fizerem presentes. Pois bem, eminentes pares. Bom, para eventuais registros e comunicações, tenho de conceder a palavra ao desembargador Sérgio Gama.
Né? Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os integrantes desse sodalício, cumprimento também o doutor Procurador Regional Eleitoral, nosso diretor, doutor advogado, saúdo também os estudantes e acadêmicos da FAESA, dando-lhes as boas-vindas e registro também a satisfação de participar de mais uma sessão dessa corte e peço a Deus, nessa tarde, mais uma vez, sejamos iluminados para fazermos justiça. É como manifesto.
Senhor presidente, também comentando Vossa Excelência, ministros pares, o Procurador-Geral Eleitoral, o senhor Diretor-Geral, os senhores advogados aqui na presença, na presença do doutor Altamiro Tadeu, também os estudantes da FAESA, tem vários professores amigos lá, doutora Sayuri, doutor Fábio Bonomo, né, que transmito um abraço aos dois, grandes e queridos amigos e excelentes professores. E desejo a todos, meu presidente, uma boa tarde de trabalho.
Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência pelo retorno, saúdo a todos e não tem processo a adiar.
Doutor Elimar.
Desejando um bom retorno e cumprimento também todos os demais membros dessa grande corte, cumprimento o nosso procurador, doutor Vinícius Cabeleira, diretor-geral, doutor Alvimar, advogado, porventura presente, servidores da justiça.
Muito bem. Doutor Aldari.
Eminente desembargador Álvaro, todos os colegas, estudantes, servidores, doutor Vinícius, doutor Alvimar, advogados, eu queria registrar a satisfação que tenho com o retorno de Vossa Excelência à presidência desta casa. Espero que Vossa Excelência tenha aproveitado muito bem seus merecidos dias de descanso. Queria também fazer um registro que na data de amanhã o nosso ilustre doutor Marcos Felipe estará celebrando o aniversário. Queria desejar à Sua Excelência tudo de bom e do melhor. Queria reafirmar à Sua Excelência toda a minha estima e consideração. E queria também esperar para que ele nos dissesse onde vai ser a comemoração, né? Muito bem. E eu queria dizer, Vossa Excelência, desembargador Álvaro, que eu vou adiar para segunda-feira o processo número 5 da pauta. Obrigado, senhor.
Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa, e cumprimento os demais pares dessa corte, cumprimentos aos presentes. Não tenho processo a adiar.
Pois não.
Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem.
Sim.
Então, somente para pedir vênia ao doutor Aldari para aderir ao registro feito alusivo ao aniversário do doutor Marcos Felipe, pedindo a Deus que ele seja iluminado. Mas quero dizer, doutor Aldari, durante o tempo que eu estive aqui no Tribunal de Justiça, o doutor Júlio César tentou de todas as formas que o doutor Marcos Vinícius comemorasse. Inúmeras foram as tentativas. Não conseguiu, não logrou. Acho que também Vossa Excelência não vai lograr isso.
Não?
Mas meus parabéns, doutor Marcos.
Mas a gente morre tentando.
Virá.
Muito bom. Doutor Vinícius.
Senhor presidente, eu também Saúdo a Vossa Excelência, né? Estou muito satisfeito com o seu retorno. Desejo muitas felicidades ao doutor Marcos, muita satisfação ver Vossa Excelência aqui ainda fazendo mais um aniversário, né? E também, junto com o desembargador Sérgio, não tenho nenhuma esperança de que essa comemoração vá existir, o que será para mim uma grande surpresa favorável caso ela ocorra. E gostaria, senhor presidente, de fazer um pequeno registro aqui, que nós, Ministério Público, expediu nessa semana uma recomendação aos partidos políticos quanto ao uso do tempo destinado à promoção da participação das mulheres. Porque, como é de conhecimento de Vossa Excelência, essa corte aqui já julgou várias ações nossas impugnando a propaganda partidária, em que não foi destinado o tempo de 10% para a promoção da participação política feminina, conforme previsto na lei. Isso começou, o doutor Flávio fez várias representações. Nesse semestre, nós tivemos a satisfação de ter apenas uma ação, mostrando que houve realmente uma colaboração dos partidos com relação à destinação de 10% do tempo da propaganda partidária para a promoção da participação política feminina. Mas o legislador, senhor presidente, né, ele buscando, querendo aumentar a participação política das mulheres, aumentou esse tempo de 10% para 20%. Então, nós fizemos já a recomendação para que nas duas próximas eleições essa propaganda seja de 20%, nas duas seguintes seja de 15%. Então, nós entendemos que seria melhor advertir os partidos antes, com a forte esperança de que isso seja cumprido, e que nós não tenhamos, continuamos sem ter, né, nenhuma representação que seja efetivamente cumprida a lei e promovida a participação política das mulheres. É só um registro, senhor presidente.
Isso mesmo. Pois bem, é uma boa medida, até para evitar que os partidos sofram representação e possam também ser penalizados, né, com perda de tempo, redutor com multa, muito bem, ótimo. Bem, eu também quero aderir à parabenização ao doutor Marcos Felipe. Muito bem. Meus parabéns, viu? É uma alegria tê-lo nesse tribunal e também com a nossa relação de amizade, certo? Ok. A fraternidade, o carinho que tem por Vossa Excelência. Muita saúde, paz, harmonia e muitos anos de vida. Ok?
Senhor presidente, também quero parabenizar o doutor Marcos e, por alguma razão, eu tenho a impressão que o doutor Marcos está fazendo mais de um aniversário por ano, porque é muito rápido isso está acontecendo. Quero me solidarizar com essa dificuldade que ele tem tido de marcar algum encontro e dizer que, se ele precisar de um auxílio, eu estou à disposição, como colega da classe e tal, estaria à disposição para ajudá-lo nesse sentido.
Senhor presidente, eu também gostaria de me associar a todas as manifestações de regozijo aí pelo aniversário do nosso colega doutor Marcos, amanhã, né? E rogando a Deus também que lhe dê muita saúde, muita paz, né? Harmonia, né? E Vossa Excelência continue sendo esse ser humano especial. Tá? Tudo de bom.
Obrigado.
Presidente, também gostaria de parabenizar o colega, que realmente tenha muitas felicidades, muita saúde, muita paz, e continue sendo essa pessoa ótima. Não precisa de aniversário, não. Estou de dieta, não tem problema, não.
Presidente, eu gostaria de agradecer as palavras de meus eminentes pares aqui, dizer que é uma felicidade muito grande compor esse tribunal com Vossa Excelência. Na verdade, eu que só tenho que agradecer o convívio que tenho com vocês aqui todas as segundas e quartas-feiras. Eu outro dia comentava com o Danilo. Danilo perguntava que, como eu fico brincando aqui, meu café já está esfriando, né? Meu segundo biênio já está terminando e eu deixarei as atividades do tribunal. Ele me pergunta, você vai sentir falta? Eu falei assim, do convívio. Do trabalho a gente nunca sente muita falta. Com o trabalho diminui, a gente aproveita e canaliza as forças para trabalhar em outro lugar. Mas desse convívio espetacular que eu tenho aqui, sim, sentirei sempre falta. Então, obrigado a todos pelas palavras de carinho. E virá, vocês se surpreenderão, porque o Júlio, agora eu faço o registro, até encontrei com ele hoje, tentamos arrancar dele também sempre alguma coisa, mas ele passa essa responsabilidade para mim até hoje. Obrigado, presidente.
Pois não. Vamos dar início aos nossos julgamentos. o processo das pautas adiadas, número um, é o único que nós temos, ele está adiado porque foi objeto de vista do eminente colega desembargador Carlos Simões Fonseca. Das pautas atuais, a primeira é uma prestação de contas de relatoria do estimado colega desembargador Sérgio Gama. Podemos? Vamos pegar um.
Prestação de contas número 1087-72, classe 25, candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2014, senhora Mariana Azevedo Gava. Ausente a candidata apregoada, excelência.
Senhor presidente, egrégio tribunal regional eleitoral. Trata-se de prestação de contas que figura como remetente Mariana Azevedo Gama, candidata ao cargo de deputada federal nas eleições realizadas em 2014. Como nós já julgamos inúmeros processos similares a estes, eu vou sintetizar o voto. E vou, ao sintetizar, dizer que eu estou concluindo o voto, manifestando-me pela aprovação com ressalva das contas, em consonância com os pareceres exarados pela COSIM e pela Procuradoria Regional Eleitoral, ambas manifestaram pela aprovação com ressalvas. E é nesse sentido que eu estou concluindo o meu voto, com respaldo no artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504/97, já que as inconsistências se resumiram na existência de dívida de campanha não quitada pela candidata, no valor de R$ 240,00, e dívida assumida pelo partido político ao qual se encontra filiada a candidata e devidamente quitada pelo mesmo com a apresentação da documentação respectiva. Mas, como frisei, essas irregularidades tiveram o parecer favorável não só da COSIM, como também da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que fosse julgada, aprovada com ressalvas as contas. É como estou votando, senhor presidente.
Tudo bem. Então, o eminente relator conclui pela aprovação com ressalvas. Todos os colegas nesse sentido? Muito bem, então se assuma. Unanimidade, aprovados com ressalvas as contas. Bom, número 2 é de relatoria, o eminente colega doutor Elimar. Podemos pegar um?
Sim. Prestação de contas número 1263-51. Remetente, senhor Edson Albertino, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Só um resumo que eu fiz do voto, que eu vou ler. As folhas 53 e 53 versos, a COSIM emitiu parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas, haja visto omissão de doação estimada no valor de R$ 4.682,50, que foi detectada através do exame da prestação de contas dos respectivos doadores. Ocorre que, analisando a procuração acostada à folha 52, verifiquei que a mesma estava irregular, eis que é assinada pelo próprio outorgado, o advogado Dr. Carlos Alberto Porfírio Júnior, e não pelo seu respectivo outorgante, no caso, o prestador de contas Edson Albertino. Dessa forma, verificando que a assinatura do outorgante é imprescindível para a validade e existência do instrumento de mandato, determinei a notificação do candidato para que sanasse referida irregularidade. Contudo, devidamente notificado para apresentar o instrumento de mandato regular, conforme disposto no artigo 40, inciso 2º, a linha G da resolução TSE 23406/2014, o candidato quedou-se inerte, consoante atestou a Coordenadoria de Registro e Informações Processuais da Folha 60. À vista disso, determinei a intimação do advogado mencionado na procuração para, no prazo de 72 horas, regularizar a representação, esclarecendo se foi ele quem assinou o referido instrumento de mandato no lugar do outorgante Edson Alberto. Devidamente notificado, o Dr. Carlos Alberto Porfírio Paz Júnior apresentou justificativas às folhas 71 e 72, alegando que não assinou o referido instrumento de mandato e que o único ato realizado por ele no processo em voga foi o pedido de carga para a vista dos autos. Informou ainda que está exercendo cargo incompatível com a atividade de advocacia, conforme portaria de nomeação para o cargo de controlador-geral da Prefeitura de Ibatiba, no ano 2013, à constar da Folha 72 dos autos, e que desconhece a assinatura do subscritor da procuração acostada aos autos. Salientou também que o seu nome pode ter figurado no presente processo em razão do partido possuir nomes de advogados cadastrados para atuarem nos processos de seus candidatos. Ao final, requereu a exclusão do seu nome do presente caderno processual. Por sua vez, o ilustre procurador regional eleitoral manifestou-se no sentido de serem as contas julgadas não prestadas, haja vista a ausência de instrumento de mandato regular. Observe-se, pois, que não trazendo aos autos o instrumento de mandato para a constituição do advogado, o candidato infringiu a norma acima transcrita, maculando as contas por ele apresentadas, o que impõe o seu julgamento pela não prestação, conforme dispõe a resolução TSE 23406/2014, mormente porque a expressa manifestação do advogado Dr. Carlos Alberto Porfírio Paz Júnior, no sentido de que jamais atuou no feito, uma vez que está impedido para exercer a advocacia desde 19 de agosto de 2013, data em que foi nomeado controlador-geral da Prefeitura de Ibatiba. Dessa forma, inexistente o instrumento procuratório, bem como não havendo qualquer indício de que o referido causídico tenha atuado em nome de Edson Albertino no feito em questão, o julgamento pela não prestação de contas é medida que se impõe. Antes exposto, por todas as razões de acima elencar, julgo não prestadas as contas apresentadas pelo candidato Edson Albertino, referente ao pleito eleitoral de 2014, em razão do descumprimento ao dispor no artigo 40, 2º, alínea G, da resolução TSE 23406/2014, determina ainda sejam os autos encaminhados aos setores competentes para o fim do comando previsto no artigo 54, parágrafo 1º e 2º, da resolução TSE 23406/2014, e, por fim, exclua-se o nome do Dr. Carlos Alberto Porfírio Paz Júnior do caderno processual em apreço, conforme requerido a Folha 71, é como voto.
Guardador Sérgio.
Acompanho o voto do eminente relator, face à clareza e os fundamentos por ele consignados. É como voto.
Doutor Marcos. Doutor Danilo. Muito bem. Então, por unanimidade, julgar não prestadas as contas. Não prestadas as contas. Bem. Doutor Lima, podemos fazer o pregão do terceiro, desembargo de declaração? Vamos, pregão.
Embargo de declaração oposto nos autos do recurso eleitoral número 331-43, recurso esse da classe 30, procedente de Vitória. Embargante, a notícia do Caparaó, comunicações limitada. Advogado da embargante nos autos, doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves e outro, embargado do Ministério Público Eleitoral. Excelência, nestes autos, presente o embargante.
Vamos ter aqui, velho. Voto. Oposto os declaratórios dentro do prazo legal de 3 dias, bem como alegada a existência dos vícios de embargabilidade, com esse do recurso e passa a sua análise. Conforme relatado, tem-se em exame embargo de declaração oposto por a notícia do Caparaó Limitada e Estevão Gomes Saluto, em face do venerando acordo número 67, de 20 de julho de 2015, que reformou parcialmente a respeitável sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, reduzindo a penalidade de sanção de contratar e licitar com o poder público pelo prazo de 1 ano, em razão de ter a empresa hora recorrente efetuado doação acima do limite legal nas eleições de 2012. Salientes que o fundamento do acórdão foi de que, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, seria suficiente para a repreensão do ilícito cometido apenas a imposição das penalidades de multa correspondente a 5 vezes o valor da doação, cujo valor foi R$ 720,00, e de suspensão de contratar e licitar com o poder público pelo prazo de 1 ano, asseverando-se ainda que se demonstrava desproporcional à infração cometida a retirada desta última penalidade, uma vez que a empresa havia sido criada no ano da eleição e não poderia, por conseguinte, a teor do disposto no artigo 25, parágrafo 1º da resolução TSE 23376/2012, ter realizado qualquer doação no ano de 2012. Ao manejar os declaratórios, os embargantes alegam contradição / obscuridade ao argumento de que o acordo embargado, embora reconheça inicialmente o pequeno valor da doação e que a proibição de licitar e contratar pode trazer prejuízo à empresa, apresentando inclusive diversos julgados com situações mais graves em que ocorreu o afastamento da aludida penalidade, contraditoriamente afirma que a aplicação da proibição de licitar e contratar com o poder público decorre de lei e que, por tal razão, a condenação prevista no artigo 81, parágrafo 3º da Lei 9504/97, não pode ser retirada. Ao final, requerem seja atribuído efeito modificativo aos aclaratórios, afastando-se a penalidade de suspensão de contratar e de licitar com o poder público imputada à empresa ou embargante, ou, alternativamente, seja sanada a contradição, a fim de que esta Corte esclareça se a aludida penalidade decorre simplesmente do fato da empresa ter ultrapassado o limite legal para doações, ou se a mesma só deva ser aplicada em casos graves. Pois bem, sabe-se que os embargos de declaração são, por excelência, um recurso de integração ou de complementação destinado a suprir omissão, obscuridade, dúvida ou contradição, conforme regra esculpida no artigo 275 do Código Eleitoral. Vê-se, pois, que os aclaratórios devem se ater aos estreitos limites traçados pelo dispositivo citado, o qual possui nítida função de retirar do julgado eventuais vícios nele existentes e não reformá-lo. No caso dos autos, conforme dito a Lúcio, os embargantes aduzem contradição, obscuridade, sob o fundamento de que o acordo reconhece inicialmente ser a doação de pequeno valor e que a proibição de contratar e licitar pode trazer prejuízo à empresa, mas contraditoriamente afirma que a penalidade decorre de lei e por tal motivo deve ser mantida, todavia sem razão os embargantes. Isto porque, no voto condutor do acordo embargado, fundamentou-se a redução da penalidade de proibição de licitar e de contratar com o poder público de 5 anos para 1 ano, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas peculiaridades narradas nos autos, inclusive no fato da empresa doadora ter efetuado doação no ano da sua criação, em total afronta ao disposto no artigo 25, parágrafo 1º da resolução TSE nº 23376/2012. Ademais, salientou-se naquela oportunidade que, embora existissem julgados do TSE e desta Corte possibilitando a aplicação de uma ou outra penalidade, caberia ao julgador analisar cada caso concreto, a fim de verificar a possibilidade de aplicação das penalidades conjuntamente ou não. Vejamos, aspas, no que tange à sanção de proibição de participar de licitação e de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, previsto no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.597, afirma a recorrente que, de acordo com o entendimento firmado por esse tribunal, tal penalidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser afastada. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as sanções, embora possam ser cumulativas, não precisam necessariamente ser aplicadas em conjunto, se for verificado que, no caso concreto, a aplicação de apenas uma se mostra suficiente à sanção do ilícito praticado. É o que se observa das seguintes sementes aqui. Eu transcrevi diversos arestos, né? Uma transcrição do voto, que eu me permito não ler o restante, para não me tornar cansativo. Desta feita, o que se verifica no caso em voga é que os embargantes, sob a alegação de suposta omissão ou obscuridade, pretendem um novo julgamento da causa, externando mero inconformismo com a decisão embargada, a fim de que haja alteração ou modificação do que foi decidido. Ocorre que, além de imprestáveis para um rejulgamento da causa, os embargos de declaração também não se destinam a uma reapreciação das provas produzidas nos autos e apreciação daquelas que os embargantes não conseguiram produzir no seu devido tempo, de maneira que todo o seu inconformismo deve ser dirimido através do vetor recursal próprio dirigido ao TSE. e eu citei jurisprudência nesse sentido, e finalizo dizendo o seguinte: logo, os embargos de declaração não se presta a rever o conteúdo do arresto embargado, porquanto, além das matérias de ordem pública, suas hipóteses estão taxativamente previstas nos artigos 536 do CPC e 275 do Código Eleitoral. Assim, ausente tais hipóteses, deve-se negar provimento aos declaratórios. Antes posto, com isso dos embargos de declaração, mas nego o provimento, mantendo intacto o acordo embargado e é como voto.
Bem, o presidente relator, então, conhece do recurso, mas ele nega o provimento. Vai do Sérgio.
Tem sentido.
Tomás. Presidente, eu recebi memoriais e, respeitosamente, eu peço vista.
Perfeitamente. Adiado a tudo de vista, doutor Marcos Felipe. Está
aí.
Senhor Limar, podemos ir ao quarto?
Sim.
Vamos lá, pregão.
Embargo de declaração, eu posso nos autos da representação número 1984-03, da classe 42. Embargante, senhor Rogério Pinheiro, advogado do embargante dos autos, doutora Fernanda Varela Serpa, embargado do Ministério Público Eleitoral. Ausente, o embargante, excelência.
Pois não. Também aqui é um caso de reexame de mérito. É, conforme relatado, tem-se em exame embargo de declaração oposto por Rogério Pinheiro, em face do venerando acórdão número 75, de 29 de julho. 2015, que julgou improcedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do órgão embargante, com fulcro no artigo 77 da Lei 9.504/97. Saliente que, embora o acordo tenha reconhecido a infração prevista no supramencionado dispositivo legal, uma vez que o órgão embargante compareceu à inauguração de obra pública nos termos em que preconiza o artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.666/93, julgou-se improcedente a representação proposta à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista a ausência de desequilíbrio entre os candidatos envolvidos na disputa eleitoral, bem como de vantagem eleitoral do órgão embargante em razão de sua participação no evento. Ao manejar os declaratórios, o embargante alega contradição ou obscuridade sob o fundamento de que o voto condutor do acordo embargado considerou em sua fundamentação que o início do uso da obra pelo público caracteriza a inauguração de obra pública, a teor do que dispõe o artigo 6º, inciso 1 da Lei 866/93. Entretanto, não verificou que, no caso concreto, o uso da obra pelo público só ocorreu após a inauguração realizada depois do período eleitoral e não após a primeira reunião para a entrega da chave do vestiário, ocorrida para cerca de 20 pessoas em meados de setembro de 2014. Ao final, requer seja atribuído efeito modificativo aos declaratórios, afastando-se a aludida contradição no julgado, a fim de que seja desconsiderado o ato de entrega das chaves como inauguração de obra pública. Pois bem, sabe que os embargos de declaração são, por excelência, um recurso de integração ou de complementação destinado a suprir omissão, obscuridade, dúvida ou contradição, conforme regra do artigo 275 do Código Eleitoral. Vê-se, pois, que os declaratórios devem se ater aos estreitos limites traçados pelo dispositivo citado, o qual possui nítida função de retirar do julgado eventuais vícios nele existentes e não reformá-lo. No caso dos autos, conforme dito a luz, o embargante aduz contradição e obscuridade sob o fundamento de que o acordo reconheceu a reunião para a entrega das chaves realizada em meados de setembro como a efetiva inauguração da obra pública, a teor do que dispõe o artigo 6º, 1 da Lei 866/93. Todavia, no caso em análise, o efetivo uso da obra pelo público só ocorreu após a inauguração realizada depois de ultrapassado o período eleitoral, razão pela qual a presença do órgão embargante na primeira reunião não pode configurar burla à vedação prevista no artigo 77 da Lei das Eleições. Todavia, sem razão embargante, porque restou devidamente fundamentado no voto condutor do acordo embargado, que a entrega das chaves do vestiário do campo do Lolão configurou inauguração de obra pública, embora realizada para um delimitado número de pessoas, uma vez que a partir daquele momento a obra estaria aberta e acessível ao público, sendo indiferente o fato de ter havido outra solenidade com maior grandiosidade para a extensão do seu uso aos demais municípios. E aqui eu citei o parte do voto, onde ficou bem explanada essa situação, e peço vênia para não ler. Desta feita, o que se verifica no caso em voga é que o embargante, sob a alegação de suposta omissão ou obscuridade, pretende um novo julgamento da causa, externando mero inconformismo com a decisão embargada, a fim de que haja alteração ou modificação do que foi decidido. E finalizei conhecendo dos embargos, mas negando o provimento, mantendo intacto o acordo embargado.
Muito bem. Eminente relator, então, nega provimento.
Mas... Eu voto eminente relator.
Todos nesse sentido? Bom. Esse é a súmula, então. Na unidade, negar provimento às embargos. Doutora Cristiane, podemos ir ao pregão da prestação de contas, não sei? Sim?
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, senhor Délio Parrene Iglesias. Processo número 1269-58. Ausente ou apregoado, excelência.
Trata-se de prestação de contas, que apurou, na verdade, duas irregularidades. O controle interno opina pela desaprovação, por entender que as falhas maculam a consistência e a confiabilidade das contas apresentadas. O MPE também opina pela desaprovação, entendendo que as irregularidades detectadas comprometeram seriamente a lisura, regularidade e transparência da prestação de contas. Contudo, analisando as duas irregularidades apontadas, a primeira é referente a recebimento de recurso oriundo de fonte vedada, aonde esse egrégio colegiado tem entendido reiteradamente que as doações realizadas por empresas controladas pela Vale são regulares e não afrontam a legislação eleitoral. A segunda irregularidade é referente a dívidas de campanha. A COSIM aponta, em seu parecer conclusivo, a existência de dívidas que perfazem o valor de R$ 39.803,00, sem que o candidato apresentasse o termo de assunção de dívida pelo partido, o cronograma de pagamento e a anuência expressa dos credores. Estado a se manifestar, o candidato informa que as dívidas apontadas foram integralmente quitadas e anexa aos autos as declarações de quitação emitidas pelas empresas credoras, folhas 85 e 90, bem como três cheques que totalizam o valor da dívida. Compulsão dos autos, verifica que o candidato apresentou declaração de quitação da empresa Notícia, Propaganda e Serviços Limitadas, EPP, na qual a empresa credora declara que as dívidas referentes aos cheques número 3 e 16, que soma a quantia de R$ 31.803,00, foram perdoadas. Dessa forma, não há que se falar em dívidas de campanha em relação a essa empresa. Já quanto à dívida no valor de R$ 8.000,00, em relação a serviços prestados pela gráfica Canela Verde Limitada ME, apesar de o candidato ter apresentado declaração de quitação emitida pela empresa credora, a COSIM informa que não foi possível confirmar que o recurso utilizado para pagamento da despesa transitou pela conta bancária, uma vez que não consta nos extratos eletrônicos qualquer débito que possa ser atribuído a esse pagamento. Assim, verifica-se o descumprimento da regra prevista no artigo 31, parágrafo 3º da Resolução TCE 23.406 de 2014. De que os gastos eleitorais devem ser realizados por meio de cheque nominal ou transferência bancária, devendo, portanto, transitar na conta de campanha. Todavia, verifico que o valor apurado na inconsistência perfaz 8,65% do total de despesas de campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, é insuficiente para gerar a desaprovação das contas. Por fim, quanto ao fato das declarações de que da quitação das dívidas não foram apresentadas em conjunto com as prestações de contas, mas sim em agosto de 2015, após o candidato ser intimado a se manifestar acerca do parecer emitido pelo setor técnico, observo que, de fato, trata-se de irregularidade na prestação de contas. Todavia, considerando que as dívidas não mais persistem, uma vez que foram declaradas quitadas por seus credores, tal fato por si só não é capaz de gerar a desaprovação das contas. Então, meu voto é pela aprovação com ressalvas.
Muito bem. Doutor Sérgio?
Eu voto eminente relatora, senhor presidente.
Colegas, também? Firmado ali? Unanimidade. Agora aprovados com ressalvas as contas. Muito bem. Bom, consultas eminentes pares, tem algum feito extra pauta? Algum? Não? Bem, colegas, aqui na pauta administrativa, nós temos aqui essa resolução que faz uma alteração no parágrafo 3º do artigo 4º e artigo 8º da resolução do nosso tribunal, resolução 612, né, 2007. Né. É um esclarecimento que é contado na resolução para que nós não continuemos o debate com relação a essas hipóteses aqui previstas. Que qual é? o cômputo da contagem de tempo de exercício de titularidade da jurisdição nos períodos em que inexistia designação formal, certo? Não for possível aferir a titularidade e aqueles em que o juiz de direito for removido ou permutar para a vara de justiça que ele tem incumbência eleitoral. E a data em que for designado como juiz eleitoral, através de ato ou resolução, quando for o caso. Hã? Pois bem, aqui, nessa hipótese aqui do parágrafo terceiro, não se computa como exercício de titularidade aquelas substituições. Esses períodos em que, não existindo a designação, não for possível aferir o exercício, aqui nesse caso, né? Porque antes, às vezes, se fazia o seguinte debate. Bem, olha aqui, o juiz, ele saiu, ele foi removido, né? E ele saindo ou permutou para uma vara fora da comarca e um outro passou a responder. Depois, quando foi aberto o rodízio, esse colega que estava respondendo, certo? Ele tinha direito, indicado como titular, né? Pois é. Aí, às vezes, né, por uma questão que não me parece muito justa, se computava aquele prazo em que ele ficou respondendo, certo? Como integrante do prazo bienal para limitação, certo? E com essa regulamentação que nós fazemos, então, se retira. O prazo conta a partir da nossa designação formal. Né? Aquilo que ele está respondendo automaticamente não fica computado. Né? Essa alteração nós estamos fazendo para provar. Ok? Bem? Muito bem. Bom, gente, para, já não temos mais nenhum processo a apreciar. Né? Também não temos na pauta administrativa. Vamos, então, encerrar a nossa sessão, agradecendo a oportunidade. Podemos estar aqui trabalhando e prestando nosso serviço à comunidade capixaba. Aqui, obrigado.